Boa tarde, bem-vindos a mais um espaço entrevista aqui na Rádio Nova Antena. Hoje vamos conhecer o projeto Lifelines. Para isso tenho comigo António Mira. Boa tarde.
Olá, boa tarde.
Em primeiro lugar, quero agradecer-lhe então o facto de estar aqui para falar um pouco deste projeto. Que projeto é este? Qual a finalidade?
Bom, em primeiro lugar, quero eu também agradecer o convite e a oportunidade de divulgar um projeto que eu acho que é um bocadinho um projeto muito singular e único aqui na nossa zona. E é um projeto que visa, de alguma forma, intervir em estradas, caminhos de ferro, linhas elétricas, aquilo que globalmente se chama infraestruturas lineares, isto é um chavão, mas significa que são coisas construídas pelo homem com forma de linhas na paisagem, e que visa de alguma forma torná-las um bocadinho mais sustentáveis e compatíveis com a existência dos valores naturais. Ou seja, nós humanos precisamos necessariamente de estradas, caminhos de ferro e de energia, são requisitos básicos para a nossa qualidade de vida, isso não está em causa. Aqui a questão é, quando estas estruturas começaram a ser construídas e houve um grande crescimento na extensão destas estruturas, sobretudo desde os anos 70 do século passado, as primeiras a ser construídas, as questões da conservação da natureza, da importância da biodiversidade para a qualidade de vida dos humanos, não era muito perceptível e, portanto, estas estruturas não estavam preparadas para lidar com problemas de conservação da natureza e dar resposta a questões de conservação da natureza. E, de facto, as espécies, a natureza, sobretudo os animais, também não estavam preparados para como é que haviam de reagir a uma nova infraestrutura e, portanto, quando tentam atravessá-la, morrem atropelados, outros com o barulho dos carros, com as luzes, com a poluição, nem sequer se aproximam, e significou que ficam isolados, depois torna difícil encontrar parceiros para a reprodução, encontrar locais de alimentação, e tudo isso hoje, quando são construídas novas estruturas destas, está mais ou menos acauteladas, porque é obrigatório por lei fazer um impacto ambiental, implementar medidas que as tornem mais compatíveis com a conservação da natureza e com a existência de espécies e de plantas e de animais que são de valor importante para a nossa qualidade de vida e também merecem existir por si só. Naquela altura, as primeiras que foram construídas, até aos anos 90 ou até ao início, ao final do século passado, eram um pouco amigáveis da natureza. Isso é o que acontece com a maior parte das nossas estradas e nas estradas a que este projeto, que estes projetos estão a ser intervencionados, quer as estradas, quer as linhas elétricas, quer as ferrovias, estão a ser intervencionadas no âmbito deste projeto.
E como é que surgiu então, o objetivo acabou de me dizer, mas como é que surgiu esta ideia, esta preocupação?
Como a maior parte das coisas, muitas vezes na vida, acontecem quase por acaso. Eu sou biólogo e antes de trabalhar aqui na Universidade de Évora, trabalhava no Parque Natural da Serra de São Mamede. Ia todas as segundas-feiras e vinha à sexta-feira, fazia este percurso, Montemor, Estremoz, Porto Alegre. E acabava-me por perceber que havia muitos animais atropelados e que eu tinha tempo para ir pensando e estava atento a essas coisas, percebi que isto deve ser uma mortalidade acrescida no natural muito significativa. Porque é que ninguém ainda está a estudar isto? Quer dizer, já havia estudos fora, aqui em Portugal muito poucos, havia que eu conhecesse um trabalho feito ali no estuário do Tejo, mais circunscrito, e portanto comecei, quando cheguei ao parque, propus ao diretor do parque fazer um levantamento da mortalidade por atropelamento de fauna. Fiz isso durante 2 anos e o que eu me apercebi, as pessoas trabalhavam comigo e estavam com a colaboração do corpo de vigilantes do parque, é que isto era uma magnitude muito superior àquilo que eu imaginava ou que já tinha lido. Eram, de facto, muitos animais mortos e de todos os tipos, desde a salamandra, o sapo, à raposa, ao texugo, ao morcego, à cobra, aos cágados, morria tudo. E morriam muitos animais. Depois disso, eu entrei aqui para a Universidade de Évora e em 2005, também porque tinha que fazer o trajeto Montemor-Évora todos os dias,
deparou-se com o mesmo problema.
Deparou-me com o mesmo problema. E comecei a fazer isto de uma forma ainda mais intensiva. Todos os dias, de manhã, saía um bocadinho mais cedo e contava e anotava a localização de todos os animais mortos na estrada. Alterei até um bocadinho o trajeto para apanhar estradas de diferentes tipos, uhum. estradas nacionais, estradas regionais, ali na zona da Valéria, e depois aqui a estrada nacional também, Montemor-Évora. E aí então, feita com maior intensidade, porque eu fazia isto todos os dias, percebi-me que, de facto, a dimensão do problema em termos de mortalidade de fauna ainda era maior do que eu julgava. Se eu já estava surpreendido antes, aqui ainda foi mais. Nós estamos a falar em por quilómetro de estrada alcatroada, e já incluindo estradas que têm muito pouco tráfego, género inferior a 3 mil veículos por dia, e estradas de maior tráfego, com 10 mil veículos por dia, já fazendo a média disto tudo, morriam, consoante os anos, entre 60 a 120 animais por quilómetro por ano. Agora imagino o que é multiplicar isto pelos milhares de quilómetros que nós temos de estrada, que são mais de 100 mil, embora as estradas principais sejam à volta de 18, 19 mil quilómetros, nas outras estradas são mais de 100 mil, multiplica e veja que são milhões de animais que morrem todos os dias. Morrem mais animais atropelados do que são caçados em todo o mundo. E, portanto, é um problema de conservação. Eu aqui na Universidade de Évora dou aulas de Biologia da Conservação, e começámos a pensar, eu e outras pessoas que em Portugal também trabalhavam nestas questões, a Universidade de Aveiro, a Universidade do Porto, também havia já alguma sensibilização aqui das câmaras municipais de Montemor e Évora, nós fazíamos uma amostragem mais intensiva, algumas organizações não-governamentais como a Quercus, ou aqui a de âmbito local, a Marca, uhum. E as próprias infraestruturas de Portugal, que são a entidade que gera as estradas, as ferrovias em Portugal, sabiam que tínhamos um problema e que era importante perceber, primeiro, qual era a magnitude desse problema e depois tentar encontrar soluções que pudessem minimizar esse problema.
E o que é que foi feito de concreto para travar a mortalidade da fauna?
Este projeto tem uma questão de mortalidade, tem outras coisas, mas a primeira coisa foi conseguirmos reunir um conjunto de entidades de diferentes tipos, a Universidade de Évora, como entidade coordenadora, a Câmara Municipal de Montemor-Novo, a Câmara Municipal de Évora, as infraestruturas de Portugal, a Quercus, a Marca, a ADL, e a Universidade do Porto e a Universidade de Aveiro, juntámos-nos todos, uhum. e concorremos a um projeto europeu que é um projeto LIFE. Estes projetos LIFE, que têm vários tipos, mas este é a conservação, são as LIFE Natureza e Biodiversidade, são projetos para aplicar medidas de conservação na prática, não é para fazer estudos. Pode haver pequenos estudos complementares, mas há problemas de conservação, vamos aplicar medidas para os tentar minorar. E foi essa a filosofia. Nós já tínhamos dados sobre mortalidade de fauna em estradas, havia outros grupos que tinham dados da mortalidade de aves em linhas elétricas, chocam com as linhas ou morrem eletrocutadas quando poisam nos apoios, aquilo que as pessoas geralmente diziam por postes, morrem eletrocutadas. Tínhamos muita informação para esta região, as várias entidades. Também percebíamos que, por exemplo, em alguns países do centro e norte da Europa, onde os habitats e as paisagens já estão muito degradadas por causa da agricultura intensiva, por exemplo, ou a florestação intensiva, que as estradas às vezes tinham uma coisa também importante que talvez se pudesse aproveitar, que era, às vezes, nas bermas de estradas, naquelas zonas centrais entre rotundas, debaixo dos apoios das linhas de muito alta tensão, às vezes há pequeninos espaços verdes que podem funcionar como refúgios. Para refúgios de plantas, claramente, e há muitas espécies ameaçadas que nesses países do centro e norte da Europa, de plantas, só existem nas bermas de estradas, porque tudo o resto é uma paisagem homogénea, agrícola ou muito pastoreada, mas também para pequenos animais. Estamos a falar de borboletas, de musaranhos, de ratinhos do campo, de passaritos e, portanto, também havia que explorar esse potencial. Quando é que se podia ou não usar estas zonas como refúgio de biodiversidade, sabendo de antemão que, em alguns casos, há um risco de atropelamento, trazer animais para as bermas de estradas, estamos a trazê-los para uma zona de risco. Portanto, perceber em que circunstâncias poderíamos ou não usar as bermas e outros espaços verdes associados a todas estas linhas, como refúgio de biodiversidade e como corredores de movimento que facilitassem o movimento de alguns organismos. Portanto, juntámos isto tudo, portanto, às estradas juntámos as linhas elétricas, juntámos ferrovias desativadas, que nós temos aqui na zona, em Montemor e Évora, que são as ecopistas, e que também poderíamos promover aí algumas espécies de plantas e de borboletas, por exemplo, que as pessoas gostam de ver e que não conhecem que temos, e que muitas vezes, quando há muito pastoreio à volta, que é o caso aqui, não têm possibilidade de vingar noutros sítios. Promover todos estes refúgios de biodiversidade em todos estes locais, tentar minimizar os problemas, quer de atropelamento nas estradas, quer de mortalidade por colisão e eletrocução nas linhas elétricas de média tensão, e promover sempre que possível os tais refúgios em zonas que tivessem sob a jurisdição das entidades que gerem estas estruturas lineares, que são as estradas, os caminhos de ferro e as linhas. Acompanhado disto, e era muito importante, e isto que estamos a fazer aqui é uma parte que tenho visto a cumprir o objetivo, era importante que as pessoas percebessem o que é que se está a passar. A primeira coisa, que percebessem que há um problema. A maior parte das pessoas acha, porque é que eu estou aqui a tentar que não morra o sapo ou que não morra o morcego? Porque é que eu preciso deles? O que é que isso me traz de vantagem? E eu costumo dizer, as pessoas não têm noção, mas hoje, desde que no início da década as Nações Unidas fizeram um grande projeto que se chamava a Avaliação dos Serviços de Ecossistemas, o Millennium Assessment em inglês, que se percebeu que a nossa qualidade de vida dos humanos depende de serviços que nos são prestados por um conjunto de espécies que nós às vezes nem temos a noção. No caso dos sapos, que as pessoas falam muito porque vem aqui um sinal entre Montemor e Évora.
Exatamente, eu ia fazer essa pergunta a seguir.
No caso dos sapos, o que eu costumo dizer é, os sapos e as salamandras e os anfíbios comem muitos, maioritariamente insetos. Muitos insetos destes são pragas de culturas, são vetores de doenças. Portanto, eles estão aqui. Os morcegos, por exemplo,
estão a proteger-nos, não é?
Estão a proteger-nos, ou seja, estão a funcionar como inseticidas naturais. Nós podermos estar a controlar insetos que nos poderiam, de facto, criar alguns problemas a nível de qualidade de vida, fazendo isso naturalmente, sem ter que usar químicos, que cada vez mais percebe que têm consequências a médio e longo prazo na saúde humana, quer porque... Portanto, poder fazer isso de forma natural, temos um serviço natural, e portanto, permitir que essas espécies existam, não é estarmos a fazer um favor, é estar também a contribuir para a nossa qualidade de vida. E depois eu também costumo dar outro exemplo, tem muito relacionado com aves, e acaba por ser um exemplo de que é um marco em biologia da conservação, que é, saiu um livro em 1962, nos Estados Unidos, que se chamava Silent Spring, ou seja, A Primavera Silenciosa. E esse livro é um marco na biologia da conservação, porque pela primeira vez alertou toda a sociedade americana para um problema de conservação e, de alguma forma, levou a que começassem a surgir estas organizações não-governamentais e que os próprios decisores e políticos, tendo em conta a pressão da opinião pública, pudessem também olhar para a necessidade de investir em conservação, ou seja, de termos infraestruturas e outras estruturas mais sustentáveis. O que a autora dizia era, na altura havia um problema em que havia um uso generalizado de DDT, que é um inseticida, era muito usado nas culturas agrícolas, mas também era muito usado e com sucesso, e foi teve um bom resultado no controle dos mosquitos, por exemplo, que transmitiam a malária, e isso foi importante nos países em vias de desenvolvimento. Mas esse DDT tinha um problema, que as aves, quando comiam alimentos, e insetos neste caso, ou outros alimentos que pudessem estar contaminados com DDT, os ovos não eram viáveis, as cascas ficavam tão finas que se partiam. E então a autora contava uma história que era, imaginam uma primavera sem ouvir aves, ir ao bosque uma primavera sem ouvir aves. As pessoas podem dizer, para que é que nos fazem falta as aves? O que é que elas nos dão? E dão-nos também, há muitas iniciativas que também controlam insetos, também fazem uma série de outros serviços de ecossistemas, dos quais depende a nossa qualidade de vida. Mas só o facto de saber que podemos ir aqui ao montado, ouvir aves, ver aves, tudo isso também nos enriquece, e nós precisamos disso culturalmente para nos realizarmos plenamente, e portanto isso também faz sentido. São estes argumentos que justificam que haja este investimento e que haja estes projetos. Estamos a falar de um projeto muito grande, de muito grandes dimensões, até mesmo para o tipo de projeto que é, não é vulgar, mas é um projeto que faz sentido, porque nós estamos primeiro a trabalhar num sistema, tínhamos a sorte de ter muitos dados que nos permitia propor medidas concretas, depois já podemos falar dela um bocadinho mais em pormenor. E depois estamos numa região, às vezes as pessoas não têm a noção, mas nós aqui neste cantinho da Europa, e particularmente aqui nesta zona do Alentejo, somos uns privilegiados em termos ambientais, porque temos os montados e temos um valor riquíssimo em termos daquilo que são as nossas espécies que cá estão presentes, toda esta diversidade, os habitats, ainda habitats, como exemplo, como os montados, que podem ser explorados para pastoreio, para cortiça, para lenha, para cogumelos, para mel, para plantas aromáticas, e simultaneamente, apesar de serem explorados, são um ótimo, são considerados a nível europeu zonas particularmente ricas em biodiversidade. Ter isto tudo e poder manter isto tudo ainda se justifica mais que possamos investir em mitigar ou em minimizar os efeitos negativos que algumas infraestruturas que cruzam todas estas áreas podem ter neste património, que eu acho que é valiosíssimo, e que as pessoas, à medida que vão sendo mais informadas, acabam por concordar e perceber que é mesmo valioso e que vale mesmo a pena.
Às vezes é mesmo a falta de informação, não é?
É, e nós esperamos agora que com esta comunicação e com esta disseminação do projeto mais amplo, agora nesta fase em que já temos muitas das medidas implementadas, em que o projeto já está maturo, consigamos explicar às pessoas o que estamos a fazer, porque é que vale a pena fazer isto, porque essa é a grande questão, não é? Porque se gasta aqui, não se gasta no outro lado. Já agora vale aqui também a pena dizer e fazer um parênteses, que é este programa LIFE é um programa europeu. E os países todos da Europa comunitária concorrem para estes fundos. São fundos que no orçamento europeu são cativados em períodos de 3 ou 5 anos para fazer conservação da natureza. E os vários países concorrem. Uns ganham, outros não. Portanto, este dinheiro não foi retirado a nenhum orçamento da saúde, da educação ou de outra coisa qualquer que as pessoas acham que à partida pode ser mais relevante para se investir em conservação. Não. Este dinheiro foi num concurso competitivo, ganhámo-lo nós, se calhar não ganharam os espanhóis, não ganharam os franceses, mas ganharam os italianos. Mas este dinheiro iria sempre, a nível europeu, ser investido em conservação. Poder trazê-lo para a nossa região e investir aqui, tendo em conta todas estas particularidades e riquezas, eu acho que é um privilégio, e nesse aspecto eu acho que as pessoas deviam estar satisfeitas por isso ter acontecido, ao invés de alguma forma de questionarem muito porque é o tipo de questão que vêm ter comigo, é porque é que estão a gastar dinheiro nisto quando deviam estar a gastar dinheiro na educação. Este dinheiro não iria ser gastado nunca na educação. Este dinheiro, grande parte dele vem da Europa, e o resto, 60%, e o resto é o nosso trabalho, em termos de horas de trabalho, que é contabilizado como financiamento e não como dinheiro físico que as instituições parceiras.
Mas há muita gente indignada, se calhar não é a palavra mais correta, mas talvez seja, e ouço conversas, mas o que é que se passa na estrada entre Montemor e Évora, aquelas obras, aqueles sinais com os sapos, o que é que se passa? As pessoas não estão informadas.
Pois, as pessoas não estão informadas. De facto, esta oportunidade é o cumprir de uma lacuna que nós sabíamos que o projeto tinha, e sobretudo desde que foi colocado o sinal de perigo para passagem de anfíbios, sapinhos, salamandras, rãs, que as pessoas se surpreendiam mais e perceberam o que é que estava a acontecer, e agora com a colocação de um placard de cruzes que ainda é maior e mais visível, as questões continuam, se bem que com as cruzes as pessoas lidam melhor que às vezes.
E o que é que aquele placard vai fazer para proteger as cruzes?
Aquele placard, para já, é também um ponto de informação que eu acho que é relevante.
Mas o placar mais alto,
mais
não
alto,
é?
Mas a sua função principal nem sequer é informar. Essa é uma função complementar. A função principal é, as crujas são dos grupos dentro das aves que morrem mais atropelado. Em termos são animais que são no topo da cadeia trófica, portanto são menos abundantes, se calhar, que um passarinho, porque são maiores, e morrem bastante, ficam encandeadas, provavelmente, vêm a caçar para a estrada, e portanto o que nós estamos ali a fazer é, elas vêm em rotas que, do ponto de vista daquilo que é o nosso conhecimento, nós presumimos são locais mais utilizados para elas para se deslocarem, e quando chegam perto da estrada, têm aquela rede e aquele placar, e têm que levar o voo para ultrapassar, e significa que em princípio, porque as crujas têm esse comportamento, não vão baixar logo a seguir e, portanto, evitam o risco de colidir com veículos e com caminhões e, portanto, conseguem passar a estrada de uma forma segura, sem morrerem atropeladas, sem constituir também, e eu acho que isto às vezes acontece, porque apanhar com uma cruja no para-brisas também pode levar a pessoa a ter uma manobra, uma
claro
travagem, um mudar de direção, e portanto também de alguma forma contribui para a segurança rodoviária, e portanto é essa a função, é elevar o voo de crujas para que elas tenham menos probabilidade de colidir com o automóvel. É mais seguro para as crujas, claramente, mas também eu acho que é mais seguro para os condutores.
Claro, tínhamos aqui assunto para muito tempo, mas temos que terminar. Quer acrescentar mais alguma coisa que ache relevante?
Eu quero acrescentar uma coisa que eu acho particularmente relevante e que relaciona este projeto Lifelines com algo que foi feito antes. Nós começámos a fazer aqui o estudo da mortalidade da fauna aqui no Distrito de Évora e também em Porto Alegre, em Estremoz, de uma forma completamente voluntária. Isto foi feito durante muitos anos e às tantas que as pessoas começaram a se associar, eram alunos meus que também queriam colaborar e acabavam por fazer os trabalhos de fim de curso, depois já tínhamos mais dados, já dava para fazer um mestrado, depois já tínhamos mais dados e já dava para fazer um doutoramento, e depois já tínhamos mais dados e já dava para fazer um pós-doutoramento. E tudo isto foi feito sem qualquer financiamento dedicado. Nós dávamos as nossas horas e tentávamos fazer o nosso melhor, aproveitar os equipamentos que tínhamos no âmbito de outros projetos. E o que eu costumo dizer isto, com esta voluntariado, de alguma forma, e esta forma de trabalhar acabou por compensar, porque depois conseguimos concorrer a um projeto que são 5,5 milhões de euros, e, portanto, é o maior projeto só português, há outros projetos em colaboração, destes Life Natureza, e isso, de alguma forma, teve início em muitos anos, mais de quase 10 anos de trabalho voluntário, de muita gente que apostou nisto, que achou que valia a pena, e, portanto, hoje tivemos um projeto e estamos, sobretudo, a contribuir para solucionar os problemas que nós encontramos, e isso, para mim, é o mais gratificante. Porque eu e nós fazemos investigação e muitas vezes as pessoas acham, mas para que é que serve estar a saber isto? Não, investigação que neste caso depois tem uma aplicação prática, queremos responder aos problemas que encontramos. A minha investigação é na área da conservação da natureza, há outras que são na área de medicina, seja o que for, cada um na sua área, se cada um com os seus resultados puder vir a contribuir um bocadinho mais para termos um ambiente, um mundo e um Alentejo, neste caso, um bocadinho mais sustentável, tirando proveito daqueles valores únicos que nós ainda temos e que em alguns locais já não têm esse privilégio, portanto temos que atuar e encontrar soluções para problemas, enquanto ainda temos todo este valor, eu acho que vale sempre a pena e espero que as pessoas compreendam e que quando tiverem dúvidas, nós, na Universidade de Évora, qualquer dos parceiros, a Câmara de Outmoor, a Câmara de Évora, qualquer um dos parceiros estará sempre disponível para explicar, porque às vezes, e eu percebi-me um bocadinho isso, quando as pessoas não conseguem interpretar, podem criar ideias que não são exatamente assim, e isso pode levar a que as pessoas desanimem. Portanto, eu percebi-me disso, sobretudo quando nós começámos a colocar estas estruturas aqui na estrada, tentei explicar um bocadinho num jornal local e até nacional, mas estamos sempre prontos, disponíveis para dar informação. Além disso, nós temos um site que é o lifelines.evra.pt, onde tem pequenos vídeos em português e legendados também em inglês, que explicam algumas das ações. Para já temos 10 vídeos, mas a ideia é ter 20, e que são de vídeos de muito boas qualidades. Eu estou convencido que as pessoas vão ficar surpreendidas com aquilo que vão encontrar lá, e que já esclarecem algumas das questões. A mesma coisa, temos uma página de Facebook, o Lifelines, que tentamos ter atualizado e responder às questões de uma forma positiva, porque é importante também que as pessoas tenham dúvidas, ou que discordem ou que concordem, mas que o façam de uma forma positiva, e aí nós estamos sempre dispostos, e além disso nós vamos ter uma série de ações, temos passeios com as pessoas, temos ações com as escolas, portanto, se querem tirar dúvidas, se querem saber mais, venham aos nossos eventos, consultem estas páginas, eu acho que compreenderão melhor algumas das questões que se lhe colocam. Se ainda assim ficarem com dúvidas, temos sempre a possibilidade de falar pessoalmente, qualquer elemento da equipa está sempre, sempre, sempre disponível.
Uma última mensagem.
Uma última mensagem. Nós estamos num mundo muito, muito frágil, as pessoas não têm essa noção, muito, muito frágil, e nós estamos numa era em que nós estamos a usar todos os recursos da Terra, os recursos naturais nesse caso em particular, de uma forma desmesurada e exagerada, e não é possível nós continuarmos a usar e a abusar, a ter estradas, a ter linhas elétricas, a ter telemóveis, a ter televisões e a ter sempre, estar sempre atualizado com os últimos modelos, se nós próprios não tivermos medidas, de alguma forma, que permitam compatibilizar a existência dessas estruturas com a conservação da natureza, porque isso é fundamental. Mas uma outra coisa também é que muitas dessas medidas passam também, isto aqui é uma mensagem mais global de conservação, por nós ajustarmos os nossos comportamentos de modo a ser consumidores responsáveis, pessoas que respeitam o ambiente. São pequenas coisas que vão fazer a diferença quando multiplicadas pelos muitos bilhões ou mil milhões que nós somos humanos e que certamente ajudarão a que este planeta, que é mesmo frágil, que neste momento está se calhar em risco como nunca, possa continuar a dar-nos tudo aquilo que nós precisamos, porque nós sem isso não conseguiremos sobreviver a muito longo prazo.
Muito bem, António Mira, muito obrigada então por esta entrevista.
Eu é que agradeço.
Até uma próxima. E foi desta forma que terminamos o espaço entrevista de hoje. Conhecemos assim o projeto Lifelines.